Saudações, pesquisadores e curiosos! Bem-vindos ao sexto episódio do podcast AMPAD ITE, o podcast da Divisão Acadêmica de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Meu nome é Rafael Crispim, aluno do mestrado acadêmico em Administração da Escola de Administração da UFRGS e serei o host deste episódio. O tema de hoje é Memórias e Momentos Marcantes da Divisão ITE da AMPAD. Neste episódio, convidamos para se juntarem a nós no debate a professora Eda Castro, professora associada do IESB e da UNB em Brasília, o professor Alcones Balestrin, professor titular e atual pró-reitor acadêmico da Unicinos em Porto Alegre, e o professor Roberto Bernardes, professor do PPGA do Centro Universitário FEI em São Paulo. Para começar a nossa conversa, queria saber, professora Eda, conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e o que, que te motivou a seguir a carreira acadêmica em administração.
Uma boa tarde para todos, e especificamente aí para os meus amigos, o Balestrin e o Roberto. É um prazer imenso estar com vocês, e muito mais, esse prazer aumenta quando eu vou falar da nossa divisão. Eu, na verdade, eu entrei para a AMPAD nessa parte de atuar mesmo, em 2001, na época era área de ensino e pesquisa, né? Hoje é divisão. Então, eu fui o tempo que as coisas ainda eram áreas temáticas. Né? Foi uma experiência muito interessante, eu fiquei de 2001 a 2004, junto com a professora Cristina, inclusive éramos duas coordenadoras de área. É, foi na época da gestão do Clóvis, isso. Em 2005, 2006, eu participei não era divisão ainda, né? Não se chamavam divisões, eram áreas temáticas que se juntavam, né? E sobre a coordenação era do Paulo Zavislak, e eu participei como coordenava uma das áreas que compunham essa área maior, que era a GCT. Eu coordenava a área de empreendedorismo. E aí fiquei até 2004, 2006, 2005, 2006, 2007 ainda era a área temática, embora em 2004 houve a proposta de passar de área temática para divisão. Foi um trabalho muito interessante. Nós ficamos trabalhando, quem estava nas áreas aí trabalhando, para compor a divisão, dar uma cara para a divisão, né? Fazendo que as áreas se transformassem numa divisão e que essas áreas temáticas que compunham a área maior fosse absorvido, por exemplo, pelos temas, né? Pelos temas que foram inicialmente a nossa, teve assim, nós apresentamos 16 temas, né? Eu, na época, eu era a coordenadora da área, apresentei 16 temas para a gente começar a discutir a divisão, que acabou depois em 9 temas. Então, quando foi em 2007, aí já era área temática, né? Ainda era área temática, foi quando também o simpósio, em 2006, passou para a divisão, para a área, né? Para a nossa área, e foi muito interessante que esse simpósio de inovação passou, então, a gente a trabalhar nele dentro da área. Quando foi em 2008, ainda, no Congresso de 2008, já existiam divisões, mas a nossa ainda era uma área temática. Em 2009, eu já era, né? Aí eu fui coordenadora de área, fui da primeira área criada, né? A GCT, que era a Gestão, Ciência e Tecnologia, que já deixou de ser uma área para ser uma divisão, né? E aí eu fiquei, então, desde 2001, aí já passei em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 para a área temática, 2009 criei a divisão. Foi aí que a gente discutiu os temas, todos os líderes, todo mundo participando, foi muito rica essa discussão. Né? Em 2009, finalmente, a gente passou a ser a GCT como divisão e as áreas temáticas foram absorvidas pelos temas. E aí é que veio interessante. Quando a Khadija me convidou, eu disse, olha, eu acho que a melhor coisa que tem é reunir o Balestrin e o Roberto para a gente falar, porque esse grupo, eles e eu, fomos os criadores dessa divisão, porque eles foram, iniciaram, por exemplo, primeiro primeiro comitê que houve, porque a divisão então foi bem estruturada, tinha comitês, era o Luciano Barim, o Milton Campanário e o Emil. Aí o Luciano foi embora para os Estados Unidos e eu convidei então o Balestrin, que o Balestrin já entrou, eu acho que foi mesmo já em 2010, o Balestrin já estava, né? Aí em 2010 o Balestrin entrou para o comitê e depois, em 2011, né, o Emil saiu e entrou o Fernando Paiva e o Milton Campanari. Bom, quando foi? Então, nessas alturas, eu ainda estou aí de coordenadora de divisão, né? E quando foi, então, na eleição seguinte, nós fizemos o seguinte, o Balestrin passou a ser, foi indicado pelo grupo, né, por nós, para ser o coordenador da divisão, né? E, aliás, desculpe, o Milton foi o primeiro, né, que hoje poderia estar aqui, infelizmente, ele já se foi, uma perda enorme. Então, o Milton passou a ser o coordenador e o comitê passou a ser o Balestrin e o Fernando Paiva também continuaram, né? E aí é que foi chamado, acho que o Roberto. Depois, então, o Balestrin substituiu o Nil e o Roberto substituiu o Balestrin. Então, essa é a história total, até hoje, o dia de hoje, que está o Roberto e agora a Cadinja, né, da nossa divisão, que começou a ser divisão mesmo em 2009, né, e porque antes, e eu estou nela desde 2005, né, quando ela era área, depois passou a ser divisão comigo, e saí quando o Roberto, aliás, o Balestrin entrou, o Milton entrou de coordenador. Então, o Milton, o Balestrin e o Roberto fizeram uma coisa comigo que eu só tenho, assim emocionadamente de falar. Eles me colocaram assim como uma pessoa que participasse ainda disso, embora eu já tivesse saído, né? Sempre me colocaram dentro dos assuntos, sempre conversaram comigo, foram de uma gentileza, de uma educação incrível. Inclusive, assim, com muito carinho, eu fui chamada de decana, mas eu acho que eu deveria ser diva e não decana, mas enfim, fazer o quê? O Balestrin declarou em alto e bom tom, numa reunião, que eu era a decana. Bom, não tinha outra saída, eu era mesmo, né? Mas não precisava ter sido tão explicitado, mas como ele é do meu coração, faz parte do meu coração, aí eu achei tão lindo, mas, né? Hoje eu penso, reflito na pandemia, que eu posso refletir bastante, reflito muito sobre isso, Balestrin. Afinal de contas, né?
Legal, professora. É muito que, assim, é muito interessante essa a trajetória toda que você contou da nossa divisão. E que bom que a gente tem a senhora aqui junto com a gente hoje para poder nos depois contar um pouquinho mais dos detalhes, que com certeza aconteceu muita coisa interessante nesse período, né? Vou passar a palavra agora para o professor Balestrin e saber também, assim, professor, conta um pouquinho da sua trajetória, o que te motivou a seguir na carreira em administração e principalmente, né, na relação com a AMPAD e com a nossa divisão.
Obrigado, Rafael. É realmente um prazer enorme estar aqui com a Eda, a nossa diva maior da divisão. O Roberto, um amigo, uma pessoa muito né, conhecedora dos temas de inovação, foi um grande parceiro, né? Uma homenagem especial ao nosso eterno Milton Campanário, que saudoso, que deixa muita saudade para a gente, né? E também a Khadija, aí, que está na divisão agora e né, teve essa ideia desse projeto, que é sempre importante, né? As memórias, elas fazem um bem muito grande para a ciência, para a academia, e aqui a gente está trazendo, como a Eda colocou muito bem, as memórias da divisão de gestão de ciência e tecnologia, que foi ela a criadora, e eu tive assim, o privilégio, né, de ser convidado e ter feito parte também dessa história, de forma muito modesta também, colocado aí uns pontinhos na história dessa divisão, que tem crescido muito, né, nos últimos anos. Eu, particularmente, comecei e fiz o meu mestrado, doutorado na URGS, depois tive a oportunidade de ir para o exterior, né, e a área de inovação sempre me chamou muito a atenção. Lá fora a gente vê a questão do empreendedorismo, professora Eda, Roberto, a questão da inovação, que são temas extremamente relevantes de pesquisa, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, e que no Brasil é uma área bastante jovem, jovem como o Brasil, jovem como a estrutura de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, mas que é importante, né? E cada vez mais os nossos alunos, os nossos mestrandos e doutorandos e pesquisadores se engajam, porque é uma área de extremo futuro, não só na academia, mas para as empresas. Hoje mesmo eu estava falando com alguns colegas da área da indústria e a gente estava refletindo por que o Brasil, né, um país que está sempre aí entre as 10 maiores economias do mundo, a gente está com indicadores tão baixos de inovação, né? Se a gente pegar a inovação entre as empresas, nos rankings internacionais, nós estamos lá depois da posição 60. Né? Se a gente pegar outros indicadores, né, como aquele indicador do IBGE, da Pintec, né, nós ficamos um pouco frustrados porque menos de um terço das empresas brasileiras apontaram aí na última pesquisa que fizeram algum tipo de inovação. Né? Então, a inovação ela precisa ser difundida muito na indústria e o melhor local para a gente começar a difundir ou fortalecer sua difusão é nas escolas de negócios, nas escolas de administração, onde nós estamos formando os nossos futuros gestores, né? Nos mestrados e doutorados, onde nós estamos formando futuros professores. Então, sem dúvida, é uma área que eu tenho uma paixão muito grande e que foi realmente um prazer muito grande de ter contribuído enquanto membro do comitê científico, que fui por algumas vezes, depois como coordenador, e agora como um professor da comunidade que está sempre disposto a ajudar, a contribuir, como a professora Eda, como o professor Roberto, né? Porque a gente tem esse papel, né? Enquanto professor, enquanto pesquisador, mas também como membro de uma comunidade que busca sempre avançar no conhecimento e aqui especificamente o conhecimento da inovação.
Legal, muito obrigado, professor Balestrin. Então vou passar agora a palavra para o professor Roberto para falar um pouquinho também, dar aí a sua saudação inicial, mas contar o que te motivou a seguir na carreira, se aproximar da divisão de inovação, tecnologia e empreendedorismo da Ampad. A gente, pelo que a professora Eda e o professor Balestrin já comentaram, tem também uma história longa já, né, junto à divisão, mas queria saber o que te motivou a fazer parte.
Minha história é uma história interessante porque, na verdade, eu comecei a trabalhar na Fundação SEAD e estudar economia. E eu comecei, as primeiras disciplinas que eu fiz, na verdade, com o professor Hélio Nogueira Cruz, na USP. Quando eu comecei a estudar inovação, não era bem inovação, era economia da tecnologia. A primeira tese, ou trabalho mais assim, científico que eu li, que me chamou a atenção, foi o trabalho do professor Afonso Fleury, e logo depois o professor José Ricardo Tauili, e naquele tempo, na década, início da década de 90, final de 80, o que se estudava bem era o impacto da tecnologia, né? Então, essas teses eram sobre a difusão das máquinas, ferramentas de controle numérico. Era CNC, controle numérico computadorizado. Não havia ainda um corpo teórico assim, bem difundido sobre a teoria de inovação, né, sobre a questão desse tema das atividades, de P&D, isso começou na década de 90. E eu participei desses processos, desse movimento bem no início, não é? Trabalhei com um grupo da Unicamp, que marcou muito a minha vida, com o professor Rui Quadros Carvalho, André Furtado, o próprio Sérgio Salles, né? Que estudava, um departamento muito interessante, né? Que tinha, estudavam teoria da inovação. Na parte da economia, e eles estudavam o quê? Economia da inovação, né? E isso foi o primeiro início, né, para a questão dos estudos de inovação. Eu trabalhava na Fundação SEAD, e nós fizemos a primeira pesquisa, antes da Pintec, que o professor Balestrin mencionou, né? Nós fizemos a primeira pesquisa incorporando a metodologia do Manual de Oslo, uma metodologia, né, de fundo de origem europeia, né? Como contraponto, havia a pesquisa de P&D, né, na época da ANPEI, que era a associação ainda, né, das empresas inovadoras do Brasil, que era uma metodologia de P&D típica da National Science Foundation, que era focada em P&D. Então, ao longo da década de 90, isso influenciou muito a minha vida, e eu posso contar uma curiosidade, já que é uma. Que é uma reunião entre amigos muito queridos, né? Que nós tentamos fazer essa pesquisa com o IBGE. E muitas pessoas, né, esse é um problema sério do Brasil em relação à resistência, né, ao novo, né? Ninguém acreditava que esse fenômeno pudesse ser estudado ou que existisse no Brasil. Estou me referindo à inovação. A própria diretora do IBGE na época não quis fazer a pesquisa de inovação. Nós fizemos pela Fundação SEAGE, com apoio do próprio, na época era o governo Fernando Henrique Cardoso, o secretário Carlos Américo Pacheco. Nós fizemos uma primeira implementação de um piloto desta pesquisa da teoria do Manual de Oslo, né, no estado de São Paulo, e que depois serviu de forte influência, e o IBGE incorporou a pesquisa na Pintec. Então, esse foi a primeira experiência. O que me motivou realmente a estudar inovação. E a segunda, na mesma época, foi estudar o processo de transformação da Embraer, da indústria aeronáutica no Brasil. E aqui outra questão também dessas agentes inibidores ou diópses em relação ao mindset conservador que o Brasil tem. Eu ouvi muito na época, era o seguinte, e da Balestrin, e falavam muito para mim o seguinte, né? Por que que você quer estudar avião? O Brasil não tem que produzir avião. O Brasil tem que estudar o complexo agroexportador. Esse que é o futuro do Brasil. Então, é interessante porque as pessoas não acreditavam, meu próprio orientador não acreditava que a Embraer ela pudesse ser transformada e virar uma líder mundial. E quando eu cheguei para estudar a Embraer, foi que eu vi, falei, olha, a empresa foi privatizada, mas ela não está morrendo, como vocês estão dizendo. Ela está se reconstruindo, se reinventando, né? Então, isso foi muito importante para a minha carreira. Eu aprendi a lidar com as situações de adversidade na nossa área, né? Em relação aos estudos, à ciência, né? À tecnologia e inovação muito cedo, né? Isso marcou a minha vida assim, né? Então, e eu tinha uma certa rejeição à relação, outro ponto importante, em relação à ANPAD, até porque eu vim na área de economia, né? E os economistas na década de 90 não levavam muito a sério os administradores, né? E sabe, administração é um conjunto de teorias e tal. E isso é outra coisa que mudou radicalmente, né? Porque, gente, hoje nós estudamos escolas de negócios. A administração tem um corpo robusto. Eu acho que é o campo científico onde as coisas acontecem, né? Muito interessante, é o contrário da economia. E hoje o rigor metodológico, os temas estão muito centrados na área. A administração virou um campo de científico muito interessante. Então, comecei a estudar administração e eu tive o convite do professor saudoso Milton Campanário, que foi ele que me levou para a Ampalha. E eu comecei como líder e eu fiz aquela carreirinha que hoje não é tão levada mais a sério, é uma pena, mas eu comecei como avaliador, comecei como líder, né? Comecei a trabalhar com Milton. E aí o Milton me indicou para o comitê, quando foi o Balestrin assumiu a coordenação. E eu quero deixar uma coisa muito clara e importante, assim, olha, o que eu passei na Ampage em relação à nossa divisão foi só uma construção do campo de conhecimento, mas eu tive a possibilidade de construir amizades sólidas, amizades eternas que vão com a Eda, com o Balestrin, né? Nós trabalhamos muito unidos, muito próximos, né? E eu acho que com a Khadija é a mesma coisa. Então, isso é algo que eu vou levar para minha vida inteira. Trabalhando com o Balestrin foi importante, porque o Balestrin fez os primeiros trabalhos, né, que começaram a projetar o futuro da área, né, os campos, né, os temas portadores de futuro, né, o que logo depois eu levei. O Balestrin foi muito gentil, muito amigo, né, e me indicou, sugeriu que eu disputasse a coordenação, né, da área, da divisão, né. E nós continuamos, na verdade, o trabalho que a Eda, que o Balestrin começou, né, nós atualizamos aqueles estudos depois, né, de projeção de tendências, né, portadores futuros. Foi importante para reposicionar toda a área, né, em relação aos grandes temas de estudo, né, e assim. E na minha gestão, foi uma gestão curta, né, a ideia preservando o legado e herança, nós propusemos então a integração numa nova divisão, né, criando a área de inovação e empreendedorismo, né? E uma outra coisa importante, não só na questão da formatação dos grandes temas, foi a preocupação na formação de lideranças, novas lideranças jovens, como aconteceu agora com a Khadija, Bruno Fischer, o próprio Leonardo Gomes, né, a Dayana, a Priscila Rezende, né, novos pesquisadores, que é importante renovar essa liderança. Então, nós conseguimos construir atualmente, acho que uma divisão mais harmônica, mais coesa, integrada, aliás, uma grande divisão, né, Eder Balestrin? A sua divisão hoje ultrapassou a área de estratégia, né, em
Hoje é a
termos de
maior, hoje é a mais,
submissões,
desculpa te
e eu
interromper,
diria para você.
hoje a divisão de TE é a que mais recebe submissões na Enampad? Ah, ok.
Não, não é a maior, mas ela
Ah, ok.
ultrapassou áreas tradicionais como estratégia, por exemplo. Né? Não foi algo assim. Então, ela é uma grande divisão hoje, né? A última submissão, a Khadija pode falar melhor, essa última página, já recebeu mais divisões. Foram, se não me engano, 300 e alguma coisa, né? 70, por aí, 380, né? E eu diria, só para encerrar aqui, então, é que, né, a questão, eu acho que o outro tema importante que vai se firmando, além da atividade de inovação e empreendedorismo, é a questão da sustentabilidade, e me parece um tema bastante relevante para os próximos anos. Então, eu acho assim, eu só posso dizer para vocês, para quem está começando, é que o que eu aprendi com a Eda e com o Balestrin, além da competência, além da generosidade, da solidariedade, da empatia, aquelas chamadas soft skills, ou meta, né, skills, né, resiliência, liderança, é a questão da conduta ética. E que, acima de tudo, a conduta ética, a amizade, o companheirismo, é mais, assim, muito mais importante que a competição pura e simples, né? Então, a minha experiência com eles foi essa história maravilhosa, né, que nós herdamos da Eda, do Milton e do Balestrin. E agora a Khadija, né? Espero que ela prossiga, né?
Excelente, professor Roberto. Acho que você deixou um gancho bem interessante para a gente, que eu queria daí então incluir a professora Eda e o professor Balestrin nessa discussão, que é que você comentou, né? Assim, quais são as vantagens? Não, assim, qual que é a importância de fazer parte da divisão, de se envolver e de se manter ativo na Ampad, né? Você comentou da questão de construir amizades, de ter aprendido com as pessoas com quem você trabalhou em conjunto, mas tem uma questão de adquirir conhecimento acadêmico, colaborar em projetos de pesquisa. Professora Eda, professor Balestrin, assim, para vocês, qual que é a importância de se manter ativo na divisão?
Bom, não sei se me toca agora, mas veja, eu tive assim uma experiência muito interessante, porque, como vocês viram, eu tive uma trajetória dentro da Ampad, né? E mudando, veio ensino, pesquisa, eu passei pelo empreendedorismo, cheguei na gestão e tal. Então, ao mesmo tempo que eu participava da Ampad, eu acompanhava essa mudança, eu também continuava um processo de mudança muito grande. Eu acho que participar de encontros, participar de associações de pesquisa, de estudo, é a oportunidade de refletir, de não só refletir do ponto de vista da ciência, mas também refletir do ponto de vista da própria vida. Eu aprendi nessa trajetória, que inclusive a minha trajetória acadêmica é bastante assim diversificada, que eu aprendi a não pensar mais o futuro. Eu aprendi mesmo. Hoje eu posso dizer para vocês que eu não tenho futuro, eu tenho presente. Eu tomo as decisões de hoje, escrevo essa decisão de hoje, que vai ser o meu presente de amanhã. Então, veja, eu estou construindo nessa trajetória toda, com o contato com os meus colegas e me provocando estudos maiores, e que é isso que eu digo para essa moçada toda que está chegando, meus orientandos e todos que eu puder dizer, que a gente tem que estar sempre crescendo, estudando, aprendendo, vivendo, porque não é porque tem hoje a Covid que está mudando tudo, mas o mundo sempre foi mudando, sempre foi mudança, sempre, né? Essa não é a primeira grande mudança que o mundo tem. Nós não podemos dizer que foi a maior catástrofe que já aconteceu no mundo, porque a gente sabe que não foi. Tem muitas outras que já nos antecederam. É a nossa maior, isso tudo bem. Então, o que que eu digo é o seguinte: eu, por exemplo, sou graduada em matemática e física, iniciei a minha vida assim, mas com muitas questões que me surgiam e de acompanhar esses movimentos todos de pesquisa e reflexão, comecei a pensar muito no ensino, no processo. Aí foi quando eu fiz um mestrado em educação, mas depois disso eu fui criar a ENAP. E aí eu entendi que eu precisava saber muito de organizações e fui fazer um doutorado em sociologia. Então, vejo, foi uma trajetória que vocês podem dizer, mas como? Mas toda ela me serviu. Foi uma construção muito interessante. E a AMPAD esteve paralelamente comigo, porque depois disso eu fui fazer pós-doc em empreendedorismo, fui até para o Rio Grande do Sul. Depois de lá, eu vi que não dava para estudar empreendedorismo sem se aprofundar em inovação. Foi quando eu fui para a França fazer outro pós-doc e fui para o Canadá. E aí eu entendi mais uma coisa: como estudar inovação se não entender cultura? E aí foi que eu. Então, hoje eu trabalho em inovação, cultura e desempenho, né? Mas eu agradeço ao PAD, aos meus colegas, aos temas que eu li, à trajetória que eu vivi, enfim, eu considero que foi uma ajuda muito grande nessa trajetória. O que eu posso dizer para os jovens que estão chegando, para os recém-doutores, para os, aliás, os doutorandos e mestrandos, enfim, quem está chegando, né? Porque eu praticamente estou saindo sem sair, é que estudem muito. Se dediquem muito. Eu posso dizer para vocês que eu estou iniciando a minha vida de novo agora, com o impacto dessa situação toda que a gente está vivendo do Covid no ensino superior. Eu estou trabalhando com as tecnologias que eu nunca tinha trabalhado, porque eu não sou do tempo de educação remota. Eu estou trabalhando com tudo que eu não sabia, que meus netos me ajudavam. Hoje eu não posso nem chamá-los para me ajudar, porque eles não podem vir aqui em casa. Então eu tive que me debruçar e estudar. Estou até escrevendo agora, texto, criando um questionário, ou seja, iniciando uma pesquisa sobre o impacto do ensino superior, né, dessa mudança do processo de ensino presencial para um processo via toda uma questão de inovação tecnológica, né? Então, sempre me acompanhou isso, né? E eu continuo estudando, eu continuo participando, mas eu acho que é assim que a gente cresce. E quando é que para de crescer? Não para. Para de crescer, para de viver.
Que interessante, né, professor? Eu acho que a natureza do pesquisador é ser uma pessoa curiosa e se manter aprendendo. Assim, o trabalho do pesquisador é aprender, né? Eu acho isso, não sei, essa é a minha visão, pelo menos, e é isso que também me motiva a seguir na carreira. Aí, estou terminando meu mestrado agora, e aí depois e seguir para um doutorado, enfim. Acho que isso é uma mensagem bem interessante para quem estiver nos ouvindo, e que estiver começando a sua carreira, né? Queria passar então para o professor Balestrin, assim, se quiser comentar qual que é a sua, para você, a importância de se manter ativo na AMPAD, o que você mais aprendeu nesse seu tempo todo de se envolvendo com a divisão de inovação?
Olha, Rafael, avançando no que a professora Eda e Roberto falaram, sem dúvida, nós acreditamos, né, especialmente para quem faz essa militância dentro de uma divisão, né, de que o mais importante, a divisão, na verdade, é uma comunidade, né? A gente faz parte de uma comunidade de pesquisadores, né? Uma comum unidade, uma unidade comum, uma unidade que compartilha valores, que compartilha interesses comuns. E talvez lá fora a gente vê isso muito forte, né? Quem, né, a Eda, o Roberto, participam também lá fora de eventos em comunidades como Spin, como R&D, como uma série de outras comunidades, os pesquisadores se conhecem, os pesquisadores têm uma relação social muito forte, né? Porque ninguém constrói ciência, conhecimento de forma individual, né? Ninguém faz nada na academia de forma individual. Então, uma comunidade de pesquisadores, como a divisão começou lá como gestão de ciência, tecnologia e inovação, agora como divisão de inovação, tecnologia e empreendedorismo, é uma forma da gente cultivar os valores relevantes de uma área de conhecimento, fazer com que as pessoas possam se encontrar, dialogar, né, colaborar. Eu acho que aí tá o valor maior disso tudo, né? Fazer com que as pessoas possam construir algo coletivamente. E após pós-Covid, eu acredito que o mundo vai ser ainda mais colaborativo, né? As pessoas, os pesquisadores, né, especialmente no Brasil, precisam estar muito mobilizados, muito juntos, para poderem fazer alguma coisa relevante. Eu sempre fui um pouco. Eu não achei como estratégia pessoal e de carreira, né, que uma hora fazer uma pesquisa na área de marketing, outra hora fazer uma pesquisa na área de inovação, outra hora fazer uma pesquisa na área de inovações, e a gente vê que tem alguns pesquisadores que ficam saltando de uma área para outra, uma área para outra, né? Eu ainda quando estava fazendo o mestrado, Rafael, eu escutei uma frase bem interessante de um professor que diz o seguinte: Balestrin, você leva no mínimo 5 anos para compreender minimamente uma área de conhecimento, estudando muito, né? E você leva no mínimo 10 anos dentro daquela área de conhecimento, estudando muito, se dedicando muito para poder contribuir alguma coisa, né? Então, toda uma trajetória de 10, 15, 20, 30 anos numa área de conhecimento vai possibilitar que você consiga agregar alguma coisa de maior relevância, né? Eu acho que isso a gente também tem que ter uma certa disciplina, né? Como o Roberto falou, né, aquela mini carreira que a gente tinha, né, de começar como um pesquisador, um avaliador de artigo, depois ser um líder de um tema, depois ir para um comitê científico, depois você coordenar a divisão. Eu acho que isso tudo faz com que se tenha um bom hábito de ser persistente dentro de uma área de conhecimento, porque a contribuição maior virá com o tempo, né? Eu vejo hoje, por exemplo, as contribuições que a professora Eda faz nas suas falas, de uma pesquisadora que passou alguns anos estudando e se dedicando e orientando teses e dissertações, e hoje ela pode fazer uma grande contribuição, o Roberto, o Milton e todos os outros que a gente está falando na nossa divisão. Então, acho que essa é uma prática muito importante, de que não existe pesquisador relevante com carreira solo. A gente precisa fazer parte de uma comunidade, acadêmica. Então, acho que é esse o meu ponto aqui.
Bom, isso é uma pergunta bastante importante, Rafael. Pelo seguinte, eu acho que a fala, né, a narrativa da Eda, a narrativa do Balestrin, ou seja, é importante ter essa questão, primeiro, a formação básica e a formação com a leitura especialmente internacional, antenado, que é o que realmente está sendo produzido de alto nível no mundo. É importante olhar para fora, né? É importante ler os grandes periódicos, né? Por alguns motivos, né? A produção científica no Brasil, infelizmente, esse é um ponto talvez que é limitador da Ampage. A Ampage, como eu sempre falo, olha, ela foi extremamente importante para a minha evolução e a maturidade científica, né? Então, a qualidade da rede diz muito do seu aprendizado, mas a qualidade da rede, se ela for fechada, também você fica naquela rede, né, um pouco restrito e limitado. Então, acho que o grande desafio que nós temos enquanto pesquisadores na área de inovação, empreendedorismo, né, eu vejo alguns. Né, um básico seria resgatar os estudos, pelo menos os fundamentos básicos de P&D e de tecnologia que o Brasil está perdendo, infelizmente. Né, muitas empresas indo embora. O Balestrin deu esses resultados da Lapintec, do ranking, né? Do desempenho das empresas. Tá? Isso é uma coisa fundamental, não pode se perder nunca. E isso, a ciência, a tecnologia, o hard science, tem que ser feito. O outro ponto fundamental é a incorporação de metodologias, de ferramentas digitais, de inteligência analítica, inteligência artificial, sim, estudo de redes, né? Com aplicação de simulação, né? A incorporação de novas metodologias, não só de equação estrutural, mas o Big Smart Data, né? Então, incluir o tema de transformação digital, que é muito importante, dentro do campo científico dos pesquisadores brasileiros. Hoje nós estamos mudando um pouco, mas a questão da metodologia de estudo de caso não é desmerecendo, ela é importante, mas se ele for muito bem feito também, e os estudos quântico e os estudos com essas novas ferramentas, eles têm que avançar. E um terceiro ponto que eu acho fundamental é que o Brasil, como o Balestrin falou, e a Eda, os desafios sociais são imensos. Nós vamos, eu acredito, na primeira, viu, Balestrin, a primeira entrevista que nós demos na semana passada, no podcast, há umas três semanas atrás, eu acredito no que você falou. Né? Nós vamos sair mais pobres dessa pandemia, mas acredito que talvez saiamos seres humanos melhores, mais solidários, mais, e com aprendizado de que, né? Aquela frase do Dr. Jobim que eu sempre falo, é impossível ser feliz sozinho. Na área de ciência também. Eu acho que a questão da cooperação, da colaboração é muito grande, mas nós estamos em números gigantescos sociais. Né? São 23 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, são 15 milhões, 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Fora o desemprego oculto pelo trabalho precário, que é o subemprego. 50% desse país não tem saneamento. 75% vive com um salário mínimo. Esses números, eu sempre repito eles, por quê? Porque é a realidade do Brasil. Então, a nossa academia tem... Esse é um ponto que nós estamos desenvolvendo, ou seja, transformar a produção científica e produzir impacto social através da tecnologia e da implementação. Então, eu acho que esse é um desafio que nós temos que encarar, né? Nós tentamos fazer com o Science Meet Business, a Academia Science Biz, né? E transformar a produção científica, a universidade, através do impacto da produção tecnológica no mercado. Né? Então, eu acho que a universidade tem que ter essa orientação, os pesquisadores têm que ter essa preocupação de aplicar a sua pesquisa assim e transformar a realidade com impacto social. Os desafios ambientais são imensos também. Enfim, eu acho que essas são as áreas que nós temos que queremos que desenvolver para os próximos anos. Essa é a minha visão.
Perfeito. Eu acho que, tanto o professor Balestrin quanto o professor Roberto mencionaram em algum momento nas falas, de certa forma, da necessidade de a gente, enquanto pesquisadores da área de administração e principalmente da área de inovação, né, e empreendedorismo, de a gente ser capaz de impactar a sociedade com a pesquisa e com a formação dos administradores, né, das próximas lideranças que vão surgir. Então, eu queria saber de vocês três, qual que é o futuro da nossa divisão e como que a divisão de inovação e tecnologia e empreendedorismo da Ampad pode contribuir para que essa área do conhecimento gere impacto.
Sim, olha, obrigado, Eda, por fazer essa fala, também o Roberto, né? Eu sei que muitos que vão escutar esse podcast aqui são mestrandos, doutorandos, jovens pesquisadores, né? Eu muitas vezes escuto algumas coisas que me preocupam, assim, né? Tipo, algumas vezes alguns jovens pesquisadores dizem, olha, eu quero fazer uma carreira internacional, então eu não vou participar de comunidade científica aqui no Brasil e já vou participar de uma comunidade científica internacional, né? Veja, primeiro ponto, a gente está no Brasil, né? Primeiro, um pesquisador tem que ser lido, tem que ser escutado, né? Aqui no Brasil, né? Claro que ele tem que encontrar as melhores revistas para publicar os seus trabalhos, ele precisa ir nos fóruns internacionais de excelência, mas ele não pode deixar de participar da comunidade científica do seu país e da sua área. Por quê? Porque o Brasil é um país pobre, é um país que tem poucos recursos de pesquisadores, nós temos no Brasil, nós temos poucos doutores na indústria, então nós temos que incentivar cada vez mais aquilo que a Eva falou, nós precisamos aproximar cada vez mais a academia da indústria, né? Fazer com que os nossos pesquisadores pesquisem problemas reais, sejam eles sociais, sejam eles tecnológicos, sejam dentro de organizações sociais ou dentro de organizações econômicas, para poder alavancar o nosso país, para poder gerar mais riqueza na nossa indústria, né? Eu acho que essa é, acima de tudo, acima de ser uma postura de pesquisador, a gente precisa ter uma postura de brasileiros, né? De patriotas, né? Que talvez é mais importante estudar o caso de inovação de uma empresa lá no, né? no extremo norte do Brasil, para o Brasil, do que estudar o caso de uma empresa lá, né? No extremo oriente da Europa. Né? Então, eu acredito que nós precisamos, os brasileiros, especialmente na nossa área, nós precisamos ter excelência internacional. Isso não se discute, mas precisamos cada vez mais ter impacto local. Eu acredito que cada vez mais a comunidade científica, as universidades e nós, pesquisadores, vamos ser cobrados de forma legítima por agregar valor e por gerar impacto na qualidade de vida e na geração de riqueza e na resolução de problemas sociais da nossa região e do nosso país. Então, acho que esse é um apelo, acima de tudo, para a nossa comunidade científica.
Vou passar, então, agora a palavra para a professora Eda, bem sobre essa mesma questão, né? Assim, o que a senhora enxerga como o futuro da área da nossa divisão, né? E como é que a gente pode, enquanto uma comunidade de pesquisadores, gerar impacto para a sociedade brasileira?
Olha, Crispim, eu vejo aí, a partir, inclusive, das palavras do Roberto e daquilo que o Balestrin também já disse, que uma coisa aconteceu na evolução da divisão. Inicialmente, a gente não tinha ligação com empresas, não podia nem ter assim um banner, qualquer coisa que não fosse só na parte científica da Ampad. Eu me lembro que isso depois, o Balestrin já estava no comitê, quando a gente conseguiu, tá? Me lembro muito que eu consegui, falando com o diretor e o Balestrin e outros, que trazer a empresa, né? Trazer aquela união que a gente queria para viver o problema real, né? Para alimentar os nossos estudos. E isso eu tenho visto que já hoje já não é mais um problema. Hoje a gente tem painéis e mudou bastante. E eu acredito que cada vez mais a interação com o mundo real, vamos dizer assim, vai acontecer e que isso é muito importante. Eu vejo também que na nossa área precisamos de novos olhares, principalmente do ponto de vista das mudanças das tecnologias, aquilo que elas trazem, não é? A questão da inovação tecnológica, que já passa você se preocupar muito com a inovação em serviço. Eu mesma fui uma que hoje me dedico muito à inovação em serviço, e as tecnologias, e as plataformas, os novos tipos de serviços, de emprego, enfim, tudo isso nós temos que acompanhar, mas não como algo determinado, porque eu vejo uma coisa muito interessante, sabe? Uma das coisas que eu penso é que existem paradigmas, né? E que hoje tem um paradigma muito forte para pesquisa, para estudo. O paradigma social, o paradigma econômico, né? Mas o paradigma cultural, que veio crescer mais agora, né? Ele é muito importante para explicar os nossos fenômenos ou para que a gente chegue mais perto deles. O paradigma da cultura é aquela que vai entender o contexto, é aquela que vai entender o acaso, porque o acaso, ele é claro que existe. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo algo que não estava pensado, né? Não foi pensado. Então, surge. Né? E como é que nós vamos nos comportar frente a isso? Então, essa mudança, né, que eu vejo, e eu vou dizer que eu não sei se é, porque eu não posso prever, mas é que eu vejo com bons olhos para a nossa área, ela ser aberta, né? Ela trazer esses novos olhares, ela fazer novas reflexões, ela interagir muito com o contexto das empresas, das organizações, ela entender o social, né? Ela entender o cultural e o impacto das organizações nas organizações das mudanças culturais. Entender que o acaso existe e que ele tem que ser pensado e que nós temos aí cenários onde um deles tem que estar aquilo que pode acontecer e que eu não sei que vai acontecer. Então, eu vejo o futuro, eu vejo que a divisão ela está crescendo, ela cresceu muito, eu vejo que ela está assim, muito, muito interessante, pensando em muitos estudos, e eu espero que ela abra cada vez mais o seu olhar, né? E que nesse olhar entrem variáveis que são extremamente complexas, mas que precisam ser estudadas. Então, eu penso isso, né? Que o contexto tem que ser visto e visto com novos olhares na área de administração.
Muito bom. Acho que é um desafio grande. E que acho que é interessante que nós, né, a geração que está chegando agora já chegar com esse olhar um pouquinho diferente para trazer essas visões variadas também, com certeza.
Viu, Rafael? Essas duas pessoas são grandes amigos, mas são mais que amigos. São pessoas que me inspiram, que me faz acreditar que o mundo pode ser melhor. Tem pessoas que realmente podem ser muito amigas, né? E você que é jovem, então eu acho que assim a grande questão não foi só aprendizado científico, acadêmico. Isso sim, eles são pessoas incríveis, me ajudaram muito. Mas acima disso tudo, o que eu vou levar para a minha vida inteira foi a jornada de amizade, de ter construído algo com eles. Eu acho que isso, que para mim, que é o mais importante.
Eu gostaria só de dizer uma coisa. Eu queria parabenizar a Khadija e sua equipe, pelo que eles têm feito, né, pela divisão. Né? O Roberto deixou um legado, passou para a Khadija, e eu acho que ela está fazendo um trabalho muito bonito, e agradeço muito esse convite de estar aqui presente com esses meus dois colegas, que eu admiro incrível, são duas pessoas incríveis, extremamente profissionais, cultos, competentes, amigos e generosos. Eu agradeço muito.
Eda, eu também gostaria de manifestar assim, todo carinho e coleguismo né, que você demonstrou, e generosidade que você demonstrou para a divisão. A divisão é uma construção, Rafael, de voluntariado, de pro bono, de pessoas que se doam para construir algo a mais do que sua carreira individual, né? E a professora Eda tem demonstrado isso, Eda, também o Roberto, o Milton, todos aqueles que contribuíram de forma muito dedicada, né? E também agora a Khadija. Parabéns, Khadija, por fazer esse tipo de inovação, né? Na divisão, trazendo aí as memórias, podcasts, né? Espero que isso tenha continuidade aí na sequência. Obrigado muito. Obrigado, Eda. Obrigado mesmo.
Perfeito. Então, gente, agradeço a presença da professora Eda, do professor Balestrin e do professor Roberto aqui conosco. E assim eu encerro, então, mais um episódio do podcast. E assim encerramos este episódio. Na descrição do podcast você encontra referências sobre os assuntos mencionados pelos nossos entrevistados de hoje. Lembrando que o nosso podcast tem periodicidade mensal e você pode acompanhar as atualizações da divisão ITE no Facebook. Até a próxima!